Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 19 de março. Lá fora, 8 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. O Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Como sempre, começamos os títulos das notícias internacionais. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeita pedido do presidente americano para não atacar Rafah. No Quênia, dezenas de estudantes universitários mortos e feridos em acidente de aviação. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Tudo a postos para a greve geral a partir de amanhã. Presença da companhia Arosa na indústria de diamantes continua por resolver e isso cria problemas a Angola.
Tem que ser uma decisão política. Ela não sai do país por questões económicas, não sai do país por ter violado o quadro jurídico ou os acordos.
Enquanto isso, a malária mata mais de 10 mil pessoas todos os anos em Angola, mas agora há boas notícias. Há menos mortos.
Há uma baixa da mortalidade. Estamos com este projeto de saúde para todos. A rede sanitária aumentou muito.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou hoje um pedido do presidente americano Joe Biden para cancelar um planeado ataque à cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde Israel acredita estarem milhares de combatentes do Hamas. Netanyahu disse a legisladores israelitas hoje ter tomado muito claro ao presidente americano que o seu governo está determinado a eliminar totalmente os batalhões do Hamas em Rafah e que não há outro meio de o fazer senão com uma operação terrestre. Ontem, Biden e Netanyahu mantiveram conversações telefônicas e o conselheiro nacional de segurança americano, Jack Sullivan, disse que os Estados Unidos acreditam que seria um erro esses ataques, cujo objetivo, segundo disse, podem ser alcançados por outros meios. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, deverá deslocar-se à Arábia Saudita e Egito nesta semana para conversações sobre um cessar-fogo em Gaza. O chefe dos serviços secretos israelita abandonou, entretanto, Doha, mas negociações sobre o cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns prosseguem, disse o porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros, Majed Al-Ansari, numa conferência de imprensa. O mesmo deveria encontrar-se com o primeiro-ministro do Catar e com responsáveis egípcios nestas conversações, as primeiras desde o fracasso da semana passada. As equipas técnicas estão atualmente a analisar os detalhes de um potencial acordo depois de os principais negociadores terem discutido as questões principais, disse Ansari. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken sublinhou esta terça-feira o compromisso férreo de Washington para com a sua aliança com as Filipinas, numa altura em que confrontos entre as forças chinesas e filipinas no disputado Mar do Sul da China se tornam mais hostis. Blinken falou em Manila após uma reunião com o secretário dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Enrique Manolo, na terça-feira, antes de reuniões com o presidente Ferdinand Marcos Jr. e outros altos funcionários. Blinken disse que os Estados Unidos estão empenhados numa diplomacia intensa para que países se juntem, ou mesmo individualmente, para reafirmar o direito internacional, para reafirmar o direito de todos que assistem. Após hostilidades, Washington renovou o aviso de que é obrigado a defender as Filipinas se as forças, navios ou aviões filipinos forem alvo de um ataque armado em qualquer ponto do Mar do Sul da China. Autoridades filipinas afirmaram que um confronto no início deste mês foi particularmente grave devido aos ferimentos sofridos pelo pessoal da sua marinha e aos danos causados ao seu navio. No próximo mês, o presidente Joe Biden receberá o presidente Marcos e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida numa cimeira na Casa Branca, no meio de preocupações crescentes com ações chinesas cada vez mais agressivas no Mar Sul da China e com o programa nuclear da Coreia do Norte. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que os Estados Unidos permanecem determinados a fornecer à Ucrânia os meios que precisa para combater a agressão russa. Isto apesar do Congresso americano ainda não ter aprovado os fundos para a ajuda da Ucrânia. Falando numa reunião na Alemanha do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, Austin disse que os Estados Unidos, a coligação e o mundo livre não deixarão que a Ucrânia falhe na sua resistência. Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, os Estados Unidos contribuíram com US$44 milhões em ajuda militar à Ucrânia e o mesmo que os outros aliados. Contudo, a Câmara dos Representantes tem se recusado a apoiar mais fundos para a Ucrânia devido a uma disputa com a administração Biden sobre a segurança na fronteira sul dos Estados Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez hoje um apelo ao fornecimento de defesas antiaéreas, afirmando que, se este mês a Rússia lançou 130 mísseis, mais de 320 ataques com drones e 900 bombas teleguiadas contra o seu país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com a greve geral da função pública que começa amanhã em Angola. As três centrais sindicais confirmaram a paralisação geral da função pública de amanhã, quarta-feira, até sexta-feira, 22, como forma de reivindicar o aumento do salário mínimo nacional, enquanto o governo diz estar aberto ao diálogo, mas recusa a proposta dos trabalhadores. João Santa Rita.
A Força Sindical, a Confederação Sindical UNTA e a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, a CGCILA, defendem uma revisão salarial na função pública na ordem dos 250%, ao passo que o Executivo decidiu fazê-lo em apenas 5% e defendem que o subsídio de isolamento seja abrangente. Em declarações à imprensa, o porta-voz dos trabalhadores, Teixeira Cândido, que lembra que em causa está a satisfação de um caderno reivindicativo com 5 pontos fundamentais, com realce para o ajustamento do salário da função pública em 250% e um ajuste do salário mínimo nacional, inicialmente na ordem dos 245 mil kwanzas, agora reduzido para 100 mil kwanzas. Entretanto, a um dia da paralisação dos trabalhadores, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social disse estar aberto ao diálogo, mas chamou as centrais sindicais para tentarem chegar a um acordo e evitar a greve. A ministra, Teresa Dias, considerou irrealista a proposta das centrais sindicais, mas reconheceu também ter havido algum avanço nas negociações pelo facto de as centrais reduzirem o valor, pese embora o Executivo também não concorde com este valor. Os sindicatos apelaram aos trabalhadores a ficarem em casa e a não fazerem qualquer manifestação ou protesto nas ruas. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA disse reconhecer a luta dos trabalhadores e sugeriu ontem ao Executivo um incremento fraccionado todos os anos dos salários da função pública na ordem de 25%. Em declarações aos jornalistas, Esteves Hilário, porta-voz do partido, disse que o país não tem capacidade macroeconómica para um aumento salarial desta dimensão e sugeriu que ele seja fraccionado de 2024 a 2027 num incremento salarial anual de 25%. Na semana passada, a UNITA, o maior partido da oposição, manifestou a sua solidariedade com as centrais sindicais e os trabalhadores da função pública, cujas reivindicações considerou de legítimas, e exigiu ao governo aquilo que chamou de um diálogo construtivo e consensual que permita, voltamos a citar, uma saída airosa e evitar as consequências da greve.
Amanhã estaremos a acompanhar então esta greve em Angola. Por outro lado, a permanência da companhia russa Arrosa na sociedade mineira da Katoke, em Angola, continua a ser um problema para o governo de Luanda. em virtude das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia a empresas russas. O vice-ministro das Finanças da Rússia, Alexei Moiseev, disse anteriormente existir o que chamou de uma certa questão problemática nas relações com o governo de Angola. Mas agora, o secretário de Estado angolano dos Recursos Minerais fala da necessidade de uma decisão política. O Venâncio Rodrigues tem a reportagem.
O secretário de Estado angolano para Recursos Minerais, Jânio Correia, disse na última sexta-feira que a solução do contencioso que o país tem com a multinacional russa dos diamantes Alrosa deverá ser encontrada por meio de uma decisão política. Aquele responsável ressalvou, entretanto, que a solução a ser encontrada para breve não será necessariamente a saída da Angola da companhia russa. O especialista em relações internacionais Sebastião 25 alerta que qualquer solução a ser adotada por Angola que não seja genuína pode gerar algum desconforto na relação que tem com o Ocidente.
Seria uma solução muito arriscada para o Estado angolano, tendo em conta que estaria a contornar, a simular os instrumentos de negócio para beneficiar o mesmo. Estaria a mudar alguma coisa para manter tudo igual, na verdade. E aí, portanto, esta posição económica de não ter mercado para vender os seus diamantes teria uma repercussão horrível a nível da arrecadação da receita e da execução do orçamento do Estado, além de prejudicar negócios, interesses, parcerias que venha a ter ou que venha a beneficiar ou que estejam já a ser implementadas com nações membros da União Europeia e com os Estados Unidos. É um problema que Angola tem de resolver de forma genuína. E isso vai implicar sempre um acordo com os russos, claro, vão ter que ser sensibilizados para admitirem esta saída, não é? Percebendo a necessidade de Angola, enquanto um pequeno ator da política internacional, sobreviver enquanto Estado, enquanto economia.
Por sua vez, o analista Sérgio Calundungo considera que só mesmo razões políticas podem forçar uma eventual saída da companhia russa de Angola, por entender que a Alrosa não violou qualquer legislação angolana ou os contratos que estabeleceu com o governo angolano.
Tem que ser uma decisão política. Ela não sai do país por questões económicas, não sai do país por ter violado o quadro jurídico ou os acordos, sai simplesmente porque há umas sanções, se tiver de sair, né? Compete depois Angola decidir se essas sanções se fazem efetivas ou não. Do ponto de vista internacional, Angola é dos países que condena a invasão da Rússia à Ucrânia. Há um apelo muito grande a nível internacional que todos os países adotem sanções contra interesses russos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos agora falar de malária, a doença que mais pessoas mata em Angola e não só. Cerca de 28 pessoas morrem todos os dias no país vitimadas pela malária. Mas embora o número de casos tenha aumentado, a boa notícia é que as mortes estão a diminuir, em parte graças ao aumento da rede de combate à doença. Desde Malães, o Isaías Soares tem a reportagem.
A Angola registrou, entre 2022 e 2023, um aumento de mais de 1 milhão de casos de malária, devido à precariedade do saneamento básico. Os dados tornados públicos esta segunda-feira num workshop sobre malária e outras doenças que decorrem na província da Lunda Sul indicam que no ano passado foram registados mais de 10 milhões e 400 mil casos e mais de 9 milhões e 200 mil no ano anterior. Em termos de vítimas mortais, em 2023, mais de 10.150 pessoas morreram em consequência da endemia, contra 12.603 em 2022. O governo norte-americano, através de uma iniciativa presidencial, financia desde 2017, através da USAID, o projeto Saúde para Todos do Ministério Angolano da Saúde, que visa a redução de óbitos por malária, implementado pelo PSI nas províncias de Malães, Kwanza Norte, Lunda Sul, Moxico, Uís e Zaire. Medicamentos, equipamentos, distribuição de redes mosquiteiras impregnadas e formação técnico-profissional englobam as ações do financiamento. Na província do Uís, houve no ano passado uma redução de 4% da taxa de falecimentos pela doença, enquanto na Luna Norte, dentro do prazo, abaixo de 80%. da Lunda Sul, que registrou 183 óbitos em 2022 e 88 no ano passado, o coordenador provincial do Núcleo de Formação sobre Malária, José Jamona, admitiu que há menos mortes pela doença.
Há um aumento da incidência, quer dizer, do número de casos novos, e há uma baixa da mortalidade. O aumento de casos pode explicar pela extensão agora da rede sanitária, porque nesses 6 anos estamos com esse projeto de saúde para todos. A rede sanitária aumentou muito, espalhou-se até as extremidades da província.
Aqui em Malanje, em que foram notificados 589 mortes em 2022 e 663 em 2023, há uma subida de 74 ocorrências. O supervisor provincial do Programa de Combate à Malária, Yenor Kanda, diz que estão a ser reforçadas as medidas profiláticas para reduzir o número de mortes em toda a província.
Temos estado a intensificar as campanhas de sensibilização sobre o TBS, de informação, educação e comunicação no âmbito da prevenção da malária, a nível da unidade sanitária e a nível das comunidades. Temos também orientado a população no sentido de usarem corretamente e de forma obrigatória as redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa duração.
Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média e também ondas curtas, igualmente na internet em voaportugues.com. No tablet, no telefone, no computador e pode acompanhar-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Sexta-feira vamos falar sobre Rússia e África, um relacionamento entre aquela potência e o continente africano, os países africanos. E para participar, se quiser, pode também enviar a sua pergunta para o nosso número no WhatsApp, +1 201 251 9466. Continuam a acompanhar a Voz da América. Angola continua a ser um polo de atração para cidadãos de outros países africanos que buscam a melhoria da vida. Esses imigrantes lutam com um problema que é o da sua legalização no país. Coque Mukuta.
Para estes indivíduos, a legalização é um desafio, apesar da notável hospitalidade da população angolana. Um exemplo é Debá, um dos jovens de 33 anos de idade da Guiné Equatorial, que atua como comerciante a retalho, expressa o elogio sobre a forma como os angolanos os recebem.
Aquele tempo que eu vi aqui, a situação econômica favorecia de trabalhar, mas agora já não.
Ok. Mas o povo normal, como é que vos trata?
O povo normal lhe trata bem.
O cidadão guineense lamenta a complexidade do processo de legalização em Angola.
É só em termos de documentação é que não tá bom. Vi numa motivação de trabalhar.
Ok. Como é que você manda apoio para a tua família lá fora?
Momento não posso mandar, porque não tem opção. Não tem. Agora imagina. Você está a trabalhar aqui com 10 mil. Quanto? Se você mandar um apoio da família, de momento pode ficar só com 5 mil. E com esses 5 mil, com subida de preço, não é compatível. não vai dar certo.
Poli Traoré, um cidadão burkinense de 35 anos de idade e pai de dois filhos, que também é comerciante, expressa sua frustração com a dificuldade de obter o estatuto de imigrante em Angola. No entanto, ele incentiva os outros cidadãos a explorarem as oportunidades em Angola.
O documento é muito complicado. O problema da Angola é complicado, porque nós já vi com avião. Porque no avião, normalmente é para dar documento na aeroporto. Agora não tem documento, é complicado.
Mas o povo aqui recebeu bem?
Sim, assim, aqui não tem nada. Nós tudo está conversando bem, aqui mesmo é melhor. Na França é muito complicado. Nós tudo é só africano. Aqui se não está bom, vamos voltar no país de novo.
Ah, ok.
Não vai ir na França.
O jurista Joaquim Jaime aconselha estes imigrantes a solicitarem residência em Angola, recomendando que estejam sempre acompanhados por um advogado íntegro para evitar possíveis fraudes.
Quando eles vão sozinhos, sem um advogado a acompanhar, facilmente eles caem naquelas teias de corrupção a nível do Serviço de Imigração Estrangeiro, forçando um conjunto de luvas muito acima daquilo que são as taxas exigidas pelos serviços migratórios. Eu aconselhava eles a buscarem consultoria de um advogado, alguém que seja honesto, né? Eu também estou dizendo que advogados honestos, que é para poder resolver essa situação, né? Porque sozinhos fica mesmo muito difícil, salvo se for por via da corrupção, mas sozinhos fica muito difícil.
Coquimcuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque esta semana os gigantes do futebol continental a nível nacional regressam ao campo em vários jogos organizados pela FIFA e outras federações continentais. Estamos numa semana de interregno para jogos internacionais. Angola e Cabo Verde vão estar em ação. Os Palancas Negras já se encontram em Marrocos, onde vão disputar a poderosa seleção local na sexta-feira, na cidade de Agadir. E depois, na segunda-feira, defrontam os Comoros em Marrakech. Boa oportunidade para os angolanos verificarem os complexos desportivos de Marrocos, que vão ser usados para o CAN 2025 e para prepararem já o duplo confronto em junho com Eswatini no dia 2 e Camarões no dia 8, ambos a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. A lista dos 26 convocados para estes jogos amigáveis é dominada por 13 jogadores que estiveram com a seleção de Angola no CAN 2023. Cabo Verde, Tubarões Azuis também estão em ação nesta janela internacional da FIFA. Estão na Arábia Saudita. Já na quinta-feira defrontam a seleção da Guiana e depois na segunda-feira defrontam a Guiné Equatorial, também na Arábia Saudita. Os atuais campeões africanos da Costa do Marfim, esses vão jogar em França, na quinta-feira contra o Benin e depois na terça-feira contra o Uruguai. Este deve ser bom. No que diz respeito à Guiné-Bissau, tem um novo treinador. Trata-se de Luís Boa Morte, que ocupa ainda a posição de treinador adjunto da equipa inglesa do Fulham. Contrato de 3 anos que entra em vigor no dia 1 de junho. E, portanto, Luís Boa Morte vai continuar nas suas funções no Fulham até essa data. Neste momento, a Guiné-Bissau está inserida na luta para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 de futebol. Para o Grupo A da Zona Africana, os Djurtos têm 4 pontos, um empate frente à seleção do Burkina Faso e vitória frente ao Djibouti. Além da sua participação no apuramento para o Mundial, a Guiné-Bissau vai novamente fazer a sua caminhada para o CAN 2025 a realizar-se em Marrocos. Portanto, Luís Boa Morte com muito trabalho à sua frente com os Djurtos. E falando desta pausa internacional do futebol, a seleção francesa vai jogar pela primeira vez desde junho de 2017 sem o avançado Antoine Griezmann devido a uma lesão sofrida no fim de semana ao serviço do Atlético Madrid. A lesão do jogador do Atlético Madrid fixou o recorde de partidas consecutivas disputadas ao serviço da seleção francesa em 84. É verdade, 84 jogos da seleção francesa e Antoine Griezmann esteve lá. Em Inglaterra, há assinalar que o Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, caiu hoje para a zona de despromoção da Primeira Liga devido à penalização de 4 pontos por quebra de sustentabilidade financeira. O Everton, que já foi punido com 6 pontos, volta a ser igualmente visado e poderá ser de novo multado. Uma audiência está marcada para a próxima semana. Basquetebol americano, NBA, pela segunda noite consecutiva, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação em Los Angeles. No domingo, recordemos, a sua equipa, o Atlanta Hawks, bateu o Los Angeles Clippers. Ontem, contudo, perdeu com o Los Angeles Lakers e perdeu bem, apanhou uma sova, 136-105. Ontem, Bruno Fernando jogou apenas 9 minutos, marcou 5 pontos. Quem também levou uma cabazada foi o Detroit Pistons, que perdeu com os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, 119-94. Mas toda a gente bate o Detroit Pistons. É como o Washington Wizards, que ontem não jogaram, mas continuam em último lugar na Conferência Leste. O Detroit está em penúltimo. Em segundo lugar na Conferência Oeste está o Minnesota Timberwolves, que ontem bateu o Utah Jazz 114-104. O New York Knicks foi até a Califórnia, a São Francisco, bater o Golden State Warriors 119-112. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, também jogou em casa e também ganhou. Bateu o Memphis 121-111.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até Guiné-Bissau, onde os ambientalistas denunciam que o maior parque de água doce do país, situado no sul, está sob forte ameaça, pondo em risco a existência de muitas espécies. Lassana Kassama.
O Parque Natural das Lagoas do Cufado é uma área protegida localizada na região de Kinara Sul da Guiné-Bissau e situa-se entre dois grandes rios daquela região, neste caso o Rio Grande de Buba e o Rio Curubal. Dados oficiais indicam que as Lagoas do Cufado é a maior reserva de água doce da Guiné-Bissau. Por isso, está classificado como sítio Ramsar, zona úmida de importância mundial. Uma classificação que neste momento está a ser ameaçada devido à ação humana. A denúncia é do adjunto diretor do próprio Parque das Lagoas do Cufado, Sayamané, de acordo com o qual há uma forte ameaça de extinção de algumas espécies na maior reserva de água doce da Guiné-Bissau.
Principalmente
a corte e degradação da floresta, venda ilegal de terrenos, desmatação irregular e pesca não sustentável no Rio Grande de Buba. Denunciava Sayamané, que é o adjunto diretor do Parque das Lagoas do Cufado. Sayamané falou ainda das consequências da ação humana sobre a maior reserva de água doce na Guiné-Bissau.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Dentro de momentos, o Lassana Kassama voltará com uma reportagem completa sobre este tema, uma série que começamos hoje e ainda vamos continuar amanhã. Daqui a sensivelmente 2 minutos e 20 segundos estaremos já dando início à segunda meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Ficamos agora com um pouco de música.
Assim no meu pensamento entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito, entrou invadindo, entrou dominando os meus sentimentos, meu comportamento. Vivo em mim como modo de vida, montou acampamento como pra eternidade. Pra meu contentamento trouxe a esperança na minha alma, a felicidade.
Thank you.
desfez o meu coração. Me ofuscou, me agarrou, me apanhou na emboscada. E meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está a tornar-se coisa séria. Quero estar preso a ti como as raízes à terra. E como um papagaio de papel colorido no céu azul.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta terça-feira, 19 de março. São agora 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, Jaime Faria no comando da produção. Títulos desta emissão, primeiro-ministro israelita recusa a proposta do presidente americano Joe Biden para cancelar planeado ataque a Rafah. Governo somali diz que 40 combatentes de Al-Shabaab foram mortos numa operação na região do Baixo Shabelle. A Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Chegamos a São Tomé e Príncipe através do nosso emissor local. Igualmente estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram e no YouTube com a referência voaportugues. E para contacto com a Voz da América, ou se quiser inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é o mais 1202251-9466. Nesta edição vamos analisar um novo capítulo chamado Crise na Renamo, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Começamos uma série sobre o ambiente com destaque para a ameaça que paira sobre a maior reserva de água doce do país. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou hoje um pedido do presidente americano Joe Biden para cancelar o planeado ataque à cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde Israel acredita estar em milhares de combatentes do Hamas. Netanyahu disse a legisladores israelitas ter tornado muito claro ao presidente americano que o seu governo está determinado em eliminar totalmente os batalhões do Hamas em Rafah e que não há outro meio de o fazer senão através de uma operação terrestre. Biden e Netanyahu mantiveram ontem conversações telefónicas e o conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que Washington acredita que será um erro esse ataque com os objetivos, ainda segundo ele, podem ser alcançados por outros meios. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve deslocar-se à Arábia Saudita e ao Egito para conversações sobre um cessar-fogo em Gaza. Enquanto isso, o chefe dos serviços secretos israelitas abandonou Doha, mas as negociações sobre o cessar-fogo e a libertação dos reféns prosseguem, de acordo com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari, em conferência de imprensa. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que os Estados Unidos permanecem determinados a fornecer à Ucrânia os meios que precisa para combater a agressão russa. Isto apesar do Congresso americano ainda não ter aprovado os fundos para a ajuda à Ucrânia. Numa reunião na Alemanha do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, Austin disse que os Estados Unidos, a coligação e o mundo livre não deixarão a Ucrânia falhar na sua resistência. Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 pela Rússia, os Estados Unidos contribuíram com 44 mil milhões de dólares em ajuda militar a Kiev, o mesmo que os outros aliados. 11 estudantes universitários morreram e 42 ficaram feridos quando um autocarro transportando estudantes chocou com um caminhão a cerca de 360 quilômetros da capital Nairobi, no Quênia. O autocarro transportava estudantes da Universidade Kenyatta para a cidade de Mombasa. As autoridades disseram que chovia intensamente e que o condutor do autocarro tentava ultrapassar uma série de veículos quando derrapou e passou para a faixa de trânsito contrário. 10 dos estudantes morreram no impacto do acidente. Na Somália, o governo disse que 40 combatentes do grupo Al-Shabaab foram mortos numa operação na região do Baixo Shabelle. Numa declaração, o Ministério da Informação afirmou que a operação foi levada a cabo pelo Exército e por parceiros internacionais, numa referência a ataques aéreos por países que apoiam as forças somalis. A declaração não identificou, no entanto, os parceiros internacionais, mas os Estados Unidos têm no passado levado a cabo ataques contra Al-Shabaab na Somália. E depois das notícias, vamos a uma série de reportagens que a equipe da Voz América preparou para a nossa audiência. E começamos em Moçambique, onde continua o que os analistas políticos classificam de crise na Renamo, com o confronto entre o antigo candidato do maior partido de oposição à autarquia de Maputo, Venâncio Mondlane, e a liderança daquela formação partidária. O Alfredo Júnior tem os últimos detalhes.
Continua o braço de ferro entre Renamo e o seu membro e deputado Venâncio Mondlane, que submeteu à Procuradoria-Geral da República uma denúncia de alegada tortura a apoiante da sua candidatura à presidência do maior partido da oposição moçambicana. Mondlane alega que a tortura aos seus apoiantes foi a mando da liderança do partido e esta situação não abala a sua pretensão de se candidatar à presidência da Renamo.
A minha vontade de concorrer está inabalável, mantenho-a sempre, tanto mais que para demonstrar que não é nada precipitado, não é nada feito emocionalmente. Eu sou o único, neste momento, dos candidatos que já apareceram, que tem já um manifesto feito há mais de 2 meses.
Reagindo a esta denúncia, Arnaldo Chalau, a porta-voz da bancada da Renamo na Assembleia da República, considerou a atitude de Venâncio Mondlane como nefasta para o bom nome do partido numa altura em que está em curso a preparação da participação nas eleições gerais em outubro deste ano.
Os deputados aqui na Assembleia da República, estamos a pedir ao nosso colega para chamar a razão, para que volte a ser igual a si mesmo, combatendo o partido que é contrário a nosso. Porque quem é de nós não é contra nós. E se fosse então de nós, nunca estaria a beliscar e a pôr em causa tanto o partido e os órgãos do partido.
Para o analista político Fernando Lima, a crise na Renamo preocupa a sociedade moçambicana, apesar do direito a assistir a Venâncio Mondlane, sendo uma situação evitável e que poderia ser resolvida no seio dos órgãos do partido para não beliscar a imagem da formação política.
São questões de natureza política, mas, e portanto, eventualmente, seria a questão mais óbvia a discutir. Os assuntos internamente. O Venâncio Mondlane, em última análise, está a usar um fórum apropriado, muito embora, politicamente, é óbvio que era melhor fazer aquilo que se costuma dizer, lavar a roupa suja dentro de casa.
Por seu turno, o jornalista Egídio Plácido defende que a única saída para restaurar o clima de paz interna na Renamo passa pela convocação do Congresso Eleitoral no partido.
O que tem que acontecer agora é que a Renamo tem que se abrir como um partido democrático. E todos os partidos democráticos, mesmo os que ainda há alguma ditadura, sempre disfarçam haver uma eleição interna, disfarçam um processo democrático interno. E não de posições. O que desembocou para todo este barulho é aquela afirmação do Manteiga, quando disse que o Ossuf Mamad era o candidato natural, numa altura em que, se calhar, todos estavam adormecidos relativamente à questão do mandato do próprio Ossuf Mamad. Portanto, o que a Renamo tem que fazer desde já, a primeira coisa é convocar esse congresso e legitimar a pessoa que vai ser candidato da Renamo. Eu acho que, neste momento, é a única saída que a Renamo tem. E, a partir daí, começar a reunir as forças, porque o adversário político, tanto do Suf Mamad, assim como do próprio Venâncio Mondlane, não são membros da Renamo, mas sim a Frelimo.
Refira-se que o Tribunal Judicial da cidade de Maputo tem agendado para o dia 22 de março uma audiência que vai discutir uma providência cautelar em relação à convocação do Congresso da Renamo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, com esta atualização desta crise na Renamo. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Ainda em Moçambique, cerca de 3,3 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar devido à seca e inundações, disse hoje a secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, Leonor Mondlane, acrescentou, no entanto, que essas pessoas precisam de ajuda do governo e dos parceiros internacionais. Amancho Miguel.
Leonor Mondlane fez esta afirmação à margem do painel dos sistemas alimentares, uma plataforma online que passa a agregar dados de várias instituições sobre produção, transporte e consumo de alimentos. O estudo pós-choque de 2023, segundo Mondlane, estimou em cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas que estão em insegurança alimentar e projetou até março 3 milhões e 300 mil pessoas. Ela avançou que uma nova avaliação será feita em abril para o apuramento do quadro sobre a segurança alimentar e nutricional no país, tendo em conta que se trata de um processo dinâmico. Nesse universo estão vítimas de ataques armados na província de Cabo Delgado e na província de Nampula, que, segundo Mondlane, dependem da assistência do governo e de parceiros nacionais e internacionais. Em relação ao painel dos sistemas alimentares lançado hoje em Maputo, a secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional afirmou tratar-se de um instrumento importante para a harmonização de informação sobre a insegurança alimentar e desnutrição no país, sustentando que os dados disponíveis estão dispersos e fragmentados. O objetivo é mesmo de trazer informação para que se cumpra o papel didático de informar e harmonizar aquilo que é o entendimento sobre a prevenção e o combate à insegurança alimentar e desnutrição crónica no país, afirmou Leonor Mondlane, que concluiu que a plataforma vai ajudar as instituições do Estado e outros utilizadores na formulação de políticas e estratégias.
Vamos agora até Cabo Verde. Os 15 migrantes da costa ocidental africana que deram à costa na ilha de São Vicente, como devem estar lembrados os nossos ouvintes, nos dias 4 e 6 de março, foram enviados para os seus países de origem. Em comunicado, a Polícia Nacional adiantou ter concluído na madrugada de domingo passado o processo de repatriamento dos 13 malianos, um senegalês e um mauritaniano, que chegaram ao litoral de São Vicente no início do mês a bordo de duas embarcações de boca aberta, conhecidas por piroga. A Polícia Nacional lembra ainda que a primeira surgiu na praia de Viana, na localidade do Calhau, com 5 sobreviventes, mas um deles viria a falecer no mesmo dia, restando apenas 4. Outras 5 pessoas foram encontradas sem vida no barco, pelo menos 65 estavam no barco na hora da partida. Entretanto, a segunda embarcação foi encontrada na zona norte da Baía das Gatas, com 11 sobreviventes. Em Angola, a permanência da companhia russa Arrosa na sociedade mineira da Catoca continua a ser um problema para o governo de Luanda, em virtude das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia a empresas russas. O vice-ministro das Finanças da Rússia, Alexei Moiseev, disse anteriormente existir o que chamou de uma certa questão problemática nas relações com o governo de Angola. Mas agora, o secretário de Estado angolano dos Recursos Minerais fala na necessidade de uma decisão política e analistas comentam, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado angolano para Recursos Minerais, Jânio Correia, disse na última sexta-feira que a solução do contencioso que o país tem com a multinacional russa dos diamantes, Alrosa, deverá ser encontrada por meio de uma decisão política. Aquele responsável ressalvou, entretanto, que a solução a ser encontrada para breve não será necessariamente a saída da Angola da companhia russa. O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, alerta que qualquer solução a ser adotada por Angola que não seja genuína pode gerar algum desconforto na relação que tem com o Ocidente.
Seria uma solução muito arriscada para o Estado angolano, tendo em conta que estaria a contornar, a simular simplesmente os negócios para beneficiar o mesmo. Estaria a mudar alguma coisa para manter tudo igual, na verdade. E aí, esta posição económica de não ter mercado para vender os seus diamantes teria uma repercussão horrível a nível da arrecadação da receita e da execução do orçamento do Estado, além de prejudicar negócios, interesses, parcerias que venha a ter ou que venha a beneficiar ou que estejam já a ser implementadas com nações membros da União Europeia e com os Estados Unidos. É um problema que Angola tem de resolver de forma genuína. E isso vai implicar sempre um acordo com os russos, claro, vão ter que ser sensibilizados para admitirem esta saída. não é? Percebendo a necessidade de Angola enquanto um pequeno ator da política internacional sobreviver enquanto Estado, enquanto economia.
Por sua vez, o analista Sérgio Calundungo considera que só mesmo razões políticas podem forçar uma eventual saída da Companhia Russa de Angola, por entender que a Alrosa não violou qualquer legislação angolana ou os contratos que estabeleceu com o governo angolano.
Tem que ser uma decisão política. Ela não sai do país por questões económicas, não sai do país por ter violado o quadro jurídico ou os acordos, sai simplesmente porque há umas sanções, se tiver de sair, né? Compete depois Angola decidir se essas sanções se fazem efetivas ou não. Do ponto de vista internacional, Angola é dos países que condena a invasão da Rússia à Ucrânia. Há um apelo muito grande a nível internacional que todos os países adotem sanções contra interesses russos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Temos uma reportagem e várias outras mais alargadas na nossa página voaportugues.com. Começamos hoje uma pequena série sobre o ambiente na Guiné-Bissau. Iniciamos com o maior parque de água doce do país, que se encontra sob ameaça. Ambientalistas advertem que muitas espécies, sobretudo plantas e animais, estão em risco. Lassana Kassamá.
O Parque Natural das Lagoas do Cufado é uma área protegida localizada na região de Kinara Sul da Guiné-Bissau e situa-se entre dois grandes rios daquela região, neste caso o Rio Grande de Buba e o Rio Curubal. Dados oficiais indicam que as Lagoas do Cufado é a maior reserva de água doce da Guiné-Bissau. Por isso, está classificado como sítio Ramsar, zona úmida de importância mundial. Uma classificação que neste momento está a ser ameaçada devido à ação humana. A denúncia é do adjunto diretor do próprio Parque das Lagoas do Cufada, Sayamané, de acordo com o qual há uma forte ameaça de extinção de algumas espécies na maior reserva de água doce da Guiné-Bissau.
Principalmente
a corte e degradação da floresta, venda ilegal de terrenos, desmatação irregular e pesca não sustentável no Rio Grande de Buba. Denunciava Sayamané, que é o adjunto diretor do Parque das Lagoas do Cufada. Sayamané falou ainda das consequências da ação humana sobre a maior reserva de água doce na Guiné-Bissau. Com todas essas atividades, nomeadamente queimadas, descontroladas da mata para a plantação de cajueiro. Ora, não há como negar que isso vai pôr em causa o próprio estado natural do Parque da Lagoa de Cufada, o que pode trazer a seca e a consequente falta de água. E quando não há água, haverá doenças. Estava ainda a reproduzir as palavras do responsável do Parque Natural das Lagoas do Cufada, Sayamané, e ouvida pela Voz da América, especialista em biologia da água doce, Nembiai, falou das consequências que ações humanas podem representar para as lagoas de Cufada.
Quando você desmata, você está a tornar o solo mais frágil. E o que é que acontece? Os sedimentos, que são aqueles rios, nas palavras mais simples, vão arrastados diretamente para a água. E quando chegam na água, eles desequilibram o ambiente, levando à morte de vários organismos que vivem naquele ambiente. Tem organismos que vão resistir devido às suas características biológicas, mas muitos acabam por não resistindo, o que leva à extinção de espécies. Porque nesses ambientes você pode ter as espécies endêmicas, quer dizer, as espécies que não se encontram mais em outro lugar. E quando você tem essas espécies endêmicas e elas foram atingidas, morrem. E o outro problema também é que você pode facilitar a entrada das espécies que não são do lugar, chamadas de espécies exóticas, vão invadir aquele ambiente, porque alguém que fazia a segurança, digamos assim, daquele espaço que são as florestas, já não existe.
E sobre os efeitos da pesca não sustentável, a especialista acrescentou.
Acontece também o desequilíbrio da própria biodiversidade, porque há espécies que comem outras espécies. E quando você tira a espécie que come outra espécie num ambiente, você está a impedir que a outra espécie que ela come seja regulada.
Passando a semana para a Voz da América.
A política americana está a ser dominada pela eleição presidencial de 5 de novembro. Há 8 meses da votação, o antigo presidente Donald Trump e candidato republicano enfrenta 4 julgamentos. O João Santa Rita analisa o ponto da situação.
O antigo presidente Donald Trump continua a comandar as sondagens, quer a nível nacional, quer a nível de todos os 7 estados considerados vitais, essenciais, para uma vitória nas eleições de novembro. Certo é que em 3 desses estados a vantagem está dentro da margem de erro e há ainda muito caminho a percorrer até às eleições. Trump, aliás, faz face a uma série de ações em tribunal que, de acordo com algumas sondagens, poderão afetar a sua posição se resultarem em vereditos contra si. Estes casos são a acusação no estado de Nova York que violou leis eleitorais ao esconder na contabilidade das suas empresas os pagamentos que fez a uma atriz de filmes pornográficos, o caso no estado da Geórgia, de que tentou anular os resultados das eleições nesse estado, incitando dirigentes eleitorais a, nas suas palavras, encontrarem os votos suficientes para ser declarado vencedor, o caso federal, que tem lugar na Flórida, em que Trump é acusado de manter em seu poder documentos secretos, mesmo depois de ter sido intimado a devolvê-los e se ter recusado a fazê-lo, e ainda o caso do ataque ao edifício do Congresso, o Capitólio, pelos seus apoiantes a 6 de janeiro de 2021, e em que, antes de prosseguir, o Supremo Tribunal tem que se dizer sobre a questão da impunidade presidencial, num caso em que, segundo os advogados de Trump, este usou das suas prerrogativas presidenciais quando falou aos seus apoiantes. E todos estes casos estão de momento atrasados por várias razões, entre as quais a de apelos e de manobras judiciais para impedir o seu andamento ou, pelo menos, atrasá-los. Lenny Hishen é analista político do Centro de Estudos Hoover e disse que esta tática dos advogados de Trump tem razão de ser, pois, até haver uma solução dos mesmos, isso não vai alterar qualquer intenção de voto.
Unless and until there's a disposition. Again, until there's a disposition.
Se olhar para todas as sondagens, isso é consistente. Se houver uma sentença em qualquer destes casos, então a dinâmica muda. E é por isso que se vê a estratégia legal tornar-se agora uma estratégia política. E é por isso que a questão do tempo é tão importante. Outro analista político, falando à cadeia de televisão ABC, Jonathan Martin, do portal Político, concorda, afirmando que Trump tenta também apresentar-se como vítima de uma perseguição política para tentar manter a lealdade do eleitorado que, neste momento, aposta nele. Toda a estratégia de Trump é de lançar a confusão nestes casos como se fosse uma grande perseguição contra ele, apostar que o povo americano não se importa com os detalhes e se houver algum soluço pelo caminho em alguns destes casos, tanto melhor para mim. E tentarei comprar tempo atrasando e iniciando apelos jurídicos e atrasar o melhor possível até depois das eleições e apostar que posso ganhar as eleições e depois perdoar-me a mim mesmo, pelo menos nos casos federais. É óbvio que é isso que ele está a tentar fazer e até agora parece que tem tido sorte. Como disse Jonathan Martin, a estratégia de atrasar está, até agora, a ter resultados.
Dentro de momentos, na rubrica Política na América, o João Santa Rita terá uma visão alargada sobre os processos judiciais que Trump enfrenta. Como noticiamos anteriormente, a junta militar que governa o Níger anunciou o fim da cooperação militar com os Estados Unidos. Entretanto, Washington não exclui a possibilidade de manter a sua presença militar no Níger. Ana Guedes.
Dias depois da junta militar no poder do Níger ter anunciado que estava a expulsar as forças americanas do país, cerca de 1000 soldados americanos e outro pessoal militar ainda lá se encontram.
Estamos a trabalhar através dos canais diplomáticos para obter esclarecimentos.
Sabrina Singh, a secretária de imprensa adjunta no Pentágono.
Não tenho um prazo para a retirada das forças.
Singh diz que, apesar do anúncio da junta de que o acordo que permitia às forças dos Estados Unidos operar no Níger estar a ser revogado imediatamente, os funcionários dos Estados Unidos ainda não receberam qualquer prazo concreto.
Queremos que a nossa parceria continue se houver um caminho a seguir.
Vidal Patel, do Departamento de Estado, diz que estas discussões estão a ser encaminhadas através da Embaixada dos Estados Unidos e que Washington acredita ter um caso forte.
Our security partnership with West African partners are mutually beneficial and are intended.
As nossas parcerias de segurança com os parceiros da África Ocidental são mutuamente benéficas e destinam-se a alcançar o que acreditamos serem objetivos comuns de detenção, dissuasão e redução de violência terrorista e de criação de um ambiente propício ao desenvolvimento económico e social.
Conducive to economic and social development.
As forças dos Estados Unidos no Níger têm estado essencialmente em stand-by, com todas as operações antiterroristas suspensas desde o golpe de Estado de julho passado. Mas os funcionários dos serviços secretos dos Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com o facto de os grupos terroristas afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estarem a crescer, aumentando o risco para o Sahel e não só. Os funcionários também receiam que a saída dos Estados Unidos abra a porta à entrada de adversários como a Rússia e o Irão, preocupações que parecem ter irritado os funcionários da junta durante uma recente ronda de conversações e que podem ter estimulado a expulsão dos Estados Unidos. A mensagem da Casa Branca, no entanto, é que ainda há alguma esperança.
We're in touch with them.
Estamos em contacto com eles.
Jake Sullivan é o conselheiro da Segurança Nacional.
Vou ficar por aqui porque as discussões com as autoridades do Niger estão a decorrer.
Authorities in Niger is ongoing.
Se as forças americanas tiverem de deixar o Níger, os funcionários do Pentágono dizem que há alternativas, embora alguns funcionários receiem que as outras potenciais localizações de bases possam não ser tão convenientes para combater a ameaça terrorista.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque esta semana os gigantes do futebol continental a nível nacional regressam ao campo em vários jogos organizados pela FIFA e outras federações continentais. Estamos numa semana de interregno para jogos internacionais e Angola e Cabo Verde vão estar em ação. Os palancas negras já se encontram em Marrocos, onde vão disputar a poderosa seleção local na sexta-feira, na cidade de Agadir. E depois, na segunda-feira, defrontam os Comoros em Marrakech. Boa oportunidade para os angolanos verificarem os complexos desportivos de Marrocos, que vão ser usados para o CAN 2025 e para prepararem já o duplo confronto em junho com Eswatini no dia 2 e Camarões no dia 8, ambos a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. A lista dos 26 convocados para estes jogos amigáveis é dominada por 13 jogadores que estiveram com a seleção de Angola no CAN 2023. Cabo Verde, Tubarões Azuis também estão em ação nesta janela internacional da FIFA. Estão na Arábia Saudita. Já na quinta-feira defrontam a seleção da Guiana e depois na segunda-feira defrontam a Guiné Equatorial, também na Arábia Saudita. Os atuais campeões africanos da Costa do Marfim, esses vão jogar em França na quinta-feira contra o Benin e depois na terça-feira contra Uruguai. Este deve ser bom. No que diz respeito à Guiné-Bissau, tem um novo treinador. Trata-se de Luís Boa Morte, que ocupa ainda a posição de treinador adjunto da equipa inglesa do Fulham. Contrato de 3 anos que entra em vigor no dia 1 de junho. E, portanto, Luís Boa Morte vai continuar nas suas funções no Fulham até essa data. Neste momento, a Guiné-Bissau está inserida na luta para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 de futebol. Para o Grupo A da Zona Africana, os Djurtos têm 4 pontos, um empate frente à seleção do Burkina Faso e vitória frente ao Djibouti. Além da sua participação no apuramento para o Mundial, a Guiné-Bissau vai novamente fazer a sua caminhada para o CAN 2025 a realizar-se em Marrocos. Basquetebol americano, NBA, pela segunda noite consecutiva, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação em Los Angeles. No domingo, recordemos, a sua equipa, o Atlanta Hawks, bateu o Los Angeles Clippers. Ontem, contudo, perdeu com o Los Angeles Lakers e perdeu bem, apanhou uma sova, 136-105. Ontem, Bruno Fernandes jogou apenas 9 minutos, marcou 5 pontos. Quem também levou uma cabazada foi o Detroit Pistons, que perdeu com os líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics, 119-94. Mas toda a gente bate o Detroit Pistons. É como o Washington Wizards, que ontem não jogaram, mas continuam em último lugar na Conferência Leste. O Detroit está em penúltimo.
E assim estamos a caminhar para o final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos. Dentro de pouco mais de um minuto estará aqui o Sérgio Nhambi. Na segunda, na terceira hora, vamos ter a Política da América, também a rubrica sobre saúde e mais notícias. Até lá, um pouco de música.
E é dessa forma que começamos a nossa terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 19 de março. Eu sou Sérgio Nhambi, a produção está com Jaime Faria e a técnica com Kian Wang. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, Instagram, plataforma X. A referência é a mesma. É Voa Português. O nosso número é mais um 202-251-9466, isto no WhatsApp. Os títulos e destaques da emissão de hoje, terça-feira. Autoridades de Israel dizem ter morto destacado dirigente do Hamas dentro de um hospital no centro de Gaza. Mais de 100 pessoas raptadas no noroeste da Nigéria, onde soldados são acusados de pilharem e incendiarem casas. Nesta edição também analisamos a crise da Renamo em Moçambique e a situação das pessoas com deficiência em Angola. Quatorze horas e um minuto, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Cabo Verde. 15 imigrantes da costa ocidental da África que deram a costa na ilha de São Vicente, mais precisamente nas praias de Viana, no Calhau, e no norte de Bahia, nos dias 4 e 6 do corrente mês, foram enviados para os seus países de origem no domingo, informa a Polícia Nacional. Em comunicado, a Polícia Nacional adianta que concluiu na madrugada de domingo 17 o processo de repatriamento dos 13 malianos, um senegalês, um mauritaniano, que chegaram ao litoral de São Vicente nos dias 4 e 6 de março a bordo de duas embarcações de boca aberta, conhecidas por piroga. Lembra ainda a Polícia Nacional que a primeira piroga surgiu na praia de Viana, na localidade de Calhau, com 5 sobreviventes, mas um deles viria a falecer no mesmo dia, restando apenas 4. Já a segunda embarcação foi encontrada na zona norte da Baía das Gatas, com 11 sobreviventes. As duas embarcações, sublinha a polícia, terão partido da Mauritânia com destino à Europa, mas acabaram por se perder no mar, tendo ficado à deriva durante vários dias. De Cabo Verde, vamos agora rumar para Moçambique, onde continua, segundo analistas políticos, a crise na Renamo, com um confronto direto entre o candidato do maior partido da oposição à autarquia de Maputo, Venâncio Mondlane, e a liderança daquela formação partidária. O Alfredo Júnior tem esta reportagem.
Continua o braço de ferro entre Renamo e o seu membro e deputado Venâncio Mondlane, que submeteu à Procuradoria-Geral da República uma denúncia de alegada tortura a apoiantes da sua candidatura à presidência do maior partido da oposição moçambicana. Mondlane alega que a tortura aos seus apoiantes foi a mando da liderança do partido e esta situação não abala a sua pretensão de se candidatar à presidência da Renamo.
A minha vontade de concorrer está inabalável, mantenho-a sempre, tanto mais que para demonstrar que não é nada precipitado, não é nada feito emocionalmente. Eu sou o único, neste momento, dos candidatos que já apareceram, que tem já um manifesto feito há mais de 2 meses.
Reagindo a esta denúncia, Arnaldo Chalau, a porta-voz da bancada da Renamo na Assembleia da República, considerou a atitude de Venâncio Mondlane como nefasta para o bom nome do partido, numa altura em que está em curso a preparação da participação nas eleições gerais em outubro deste ano.
Os deputados aqui na Assembleia da República, estamos a pedir ao nosso colega para chamar a razão, para que volte a ser igual a si mesmo, combatendo o partido que é contrário ao nosso. Porque quem é de nós não é contra nós. E se fosse então de nós, nunca estaria a beliscar e a pôr em causa tanto o partido e os órgãos do partido.
Para o analista político Fernando Lima, a crise na Renan preocupa a sociedade moçambicana, apesar do direito a assistir a Venâncio Mondlane, sendo uma situação evitável e que poderia ser resolvida no seio dos órgãos do partido para não beliscar a imagem da formação política.
São questões de natureza política, mas, e portanto, eventualmente, seria a questão mais óbvia a discutir os assuntos internamente. O Venâncio Mondlane, em última análise, está a usar um fórum apropriado, muito embora, politicamente, é óbvio que era melhor fazer aquilo que se costuma dizer, lavar a roupa suja dentro de casa.
Por seu turno, o jornalista Egídio Plácido defende que a única saída para restaurar o clima de paz interna na Renamo passa pela convocação do Congresso Eleitoral no partido.
O que tem que acontecer agora é que a Renamo tem que se abrir como um partido democrático. E todos os partidos democráticos, mesmo os que ainda há alguma ditadura, sempre disfarçam haver uma eleição interna, disfarçam um processo democrático interno. E não de posições. O que desembocou para todo este barulho é aquela afirmação do Manteiga, quando disse que o Ossuf Mamad era o candidato natural, numa altura em que, se calhar, todos estavam adormecidos relativamente à questão do mandato do próprio Ossuf Mamad. Portanto, o que a Renamo tem que fazer desde já, a primeira coisa é convocar esse congresso e legitimar a pessoa que vai ser candidata da Renamo. Eu acho que, neste momento, é a única saída que a Renamo tem. E, a partir daí, começar a reunir as forças, porque o adversário político, tanto do Ossuf Mamad, assim como do próprio Venâncio Mondlane, não são membros da Renamo, mas sim a Frelimo.
Refira-se que o Tribunal Judicial da cidade de Maputo tem agendado para o dia 22 de março uma audiência que vai discutir uma providência cautelar em relação à convocação do Congresso da Renamo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos ainda em Moçambique. A polícia daquela república registrou um total de 185 casos de raptos e mais de 288 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento neste tipo de crime desde 2011. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Interior, que indicou que a cidade de Maputo apresenta maior tendência e incidência de casos criminais de raptos, seguida da província de Maputo e, por fim, Sofala. Após a reunião do Conselho de Ministros, Pascoal Ronda acrescentou, no entanto, que as tendências mostram um comportamento decrescente desde 2020 como resultado de ações concertadas das autoridades moçambicanas. O ministro do moçambicano admitiu, no entanto, a existência de desafios para combater os raptos no país, considerando que a onda está a criar um sentimento de insegurança pouco favorável para o ambiente de negócios. Ronda diz ser necessário aprimorar os métodos de atuação e a capacitação para enfrentar o problema. A onda de raptos em Moçambique tem afetado empresários, os seus familiares, sobretudo pessoas de ascendência asiática, o que para autoridades exige uma reflexão. Saímos de Moçambique agora para Guiné-Bissau, ainda na nossa emissão vespertina. Hoje começamos uma pequena série sobre o ambiente naquele país. Iniciamos com o maior parque de água doce do país, que se encontra sob ameaça. Especialistas ambientalistas advertem que muitas espécies, sobretudo plantas e animais, estão em risco. Lassana Kassama.
O Parque Natural das Lagoas Okufada é uma área protegida localizada na região de Kinara Sul da Guiné-Bissau e situa-se entre dois grandes rios daquela região, neste caso o Rio Grande de Buba e o Rio Curubal. Dados oficiais indicam que as Lagoas Okufada é a maior reserva de água doce da Guiné-Bissau. Por isso, está classificado como sítio Ramsar, zona úmida de importância mundial. Uma classificação que neste momento está a ser ameaçada devido à ação humana. A denúncia é do adjunto diretor do próprio Parque das Lagoas de Okufada, Sayamané, de acordo com o qual há uma forte ameaça de extinção de algumas espécies na maior reserva de água doce da Guiné-Bissau.
Principalmente
a corte e degradação da floresta, venda ilegal de terrenos, desmatação irregular e pesca não sustentável no Rio Grande de Buba. Denunciava Sayamané, que é o adjunto diretor do Parque das Lagoas de Okufada. Sayamané falou ainda das consequências da ação humana sobre a maior reserva de água doce na Guiné-Bissau.
Ora que
pura atividade de queimada descontrolada, corte.
Com todas essas atividades, nomeadamente queimadas, descontroladas da mata para a plantação de cajueiro. Ora, não há como negar que isso vai pôr em causa o próprio estado natural do Parque da Lagoa de Cufada, o que pode trazer a seca e a consequente falta de água. E quando não há água, haverá doenças. Estava ainda a reproduzir as palavras do responsável do Parque Natural das Lagoas de Cufada, Sariamané, e ouvida pela Voz América, especialista em biologia da água doce, Nembiay falou das consequências que ações humanas podem representar para as lagoas de Cufada.
Quando você desmata, você está a tornar o solo mais frágil. E o que é que acontece? Os sedimentos, que são aquelas raízes, nas palavras mais simples, vão arrastadas diretamente para a água. E quando chegam na água, eles desequilibram o ambiente, levando à morte de vários organismos que vivem naquele ambiente. Tem organismos que vão resistir devido às suas características biológicas, mas muitos acabam por não resistindo, o que leva à extinção de espécies. Porque nesses ambientes você pode ter as espécies endêmicas, quer dizer, as espécies que não se encontram mais em outro lugar. E quando você tem essas espécies endêmicas e elas foram atingidas, morrem. E o outro problema também é que você tem que facilitar a entrada das espécies que não são do lugar, chamadas de espécies exóticas, vão invadir aquele ambiente, porque alguém que fazia a segurança, digamos assim, daquele espaço que são as florestas, já não existe.
E sobre os efeitos da pesca não sustentável, a especialista acrescentou.
Acontece também o desequilíbrio da própria biodiversidade, porque há espécies que comem outras espécies. E quando você tira a espécie que come outra espécie num ambiente, você está a impedir que a outra espécie que ela come seja regulada.
Para a Voz América.
Obrigado, Lassa Nakasama, por este primeiro episódio da nossa série do ambiente. Vamos à política americana, que está a ser dominada pela eleição presidencial de 5 de novembro. Há 8 meses, o antigo presidente Donald Trump e candidato republicano enfrenta 4 julgamentos. O João Santarita analisa o ponto de situação em mais uma edição da nossa política americana.
O antigo presidente Donald Trump continua a comandar as sondagens, quer a nível nacional, quer a nível de todos os 7 estados considerados vitais, essenciais, para uma vitória nas eleições de novembro. Certo é que em 3 desses estados a vantagem está dentro da margem de erro e há ainda muito caminho a percorrer até às eleições. Trump, aliás, faz face a uma série de ações em tribunal que, de acordo com algumas sondagens, poderão afetar a sua posição se resultarem em vereditos contra si. Estes casos são a acusação no estado de Nova York que violou leis eleitorais ao esconder na contabilidade das suas empresas os pagamentos que fez a uma atriz de filmes pornográficos, o caso no estado da Geórgia, de que tentou anular os resultados das eleições nesse estado, incitando dirigentes eleitorais a, nas suas palavras, encontrarem os votos suficientes para ser declarado vencedor, o caso federal, que tem lugar na Flórida, em que Trump é acusado de manter em seu poder documentos secretos, mesmo depois de ter sido intimado a devolvê-los e se ter recusado a fazê-lo, e ainda o caso do ataque ao edifício do Congresso, o Capitólio, pelos seus apoiantes a 6 de janeiro de 2021, e em que, antes de prosseguir, o Supremo Tribunal tem que se dizer sobre a questão da impunidade presidencial, num caso em que, segundo os advogados de Trump, este usou das suas prerrogativas presidenciais quando falou aos seus apoiantes. E todos estes casos estão, de momento, atrasados por várias razões, entre as quais a de apelos e de manobras judiciais para impedir o seu andamento ou, pelo menos, atrasá-los. Lenny Hishen é analista político do Centro de Estudos Hoover e disse que esta tática dos advogados de Trump tem razão de ser, pois, até haver uma solução dos mesmos, isso não vai alterar qualquer intenção de voto.
Unless and until there's a disposition, again, until there's a disposition, that will be the difference. And if you look at all the polling, that is fairly consistent.
Se olhar para todas as sondagens, isso é consistente. Se houver uma sentença em qualquer destes casos, então a dinâmica muda. E é por isso que se vê a estratégia legal tornar-se agora uma estratégia política. E é por isso que a questão do tempo é tão importante.
Now becoming a political strategy, and that's why the question of timing is so.
Eram palavras de Lenny Chen, do Instituto Hoover. Outro analista político, falando à cadeia de televisão ABC, Jonathan Martin, do portal Político, concorda, afirmando que Trump tenta também apresentar-se como vítima de uma perseguição política para tentar manter a lealdade do eleitorado que neste momento aposta nele.
The whole Trump strategy, Kristen, is to muddy the waters on these cases, blur them as sort of one great persecution against him, and
toda a estratégia de Trump é lançar a confusão nestes casos como se fosse uma grande perseguição contra ele, apostar que o povo americano não se importa com os detalhes, e se houver algum soluço pelo caminho em alguns destes casos, tanto melhor para mim, e tentarei comprar tempo atrasando e iniciando apelos jurídicos e atrasar o melhor possível até depois das eleições e apostar que posso ganhar as eleições e depois perdoar-me a mim mesmo, pelo menos nos casos federais. É óbvio que é isso que ele está a tentar fazer e até agora parece que tem tido sorte.
That is obviously what he's up to, and so far he appears to have had a pretty good string of luck.
Eram palavras de Jonathan Martin do portal Política falar à cadeia de televisão ABC. E vamos ver, portanto, como é que estão estes casos em termos de datas para o seu julgamento. O caso no estado da Geórgia teve uma interrupção devido a alegações de uma relação amorosa entre a procuradora distrital e o procurador envolvido diretamente no caso, que os advogados disseram ser uma relação inapropriada. A procuradoria pôs agora o início do julgamento para 5 de agosto. É mais provável que os advogados de Trump se venham a opor a isso. O caso dos alegados pagamentos, feitos à atriz de filmes pornográficos, para esconder a sua relação antes das eleições de 2016, inicialmente marcado para 25 de março, está agora marcado para, o mais cedo possível, abril. E os advogados de Trump pediram agora o acesso a milhares de documentos que dizem estar relacionados com o caso. Nos casos federais, temos o caso dos documentos secretos e, neste caso, a Procuradoria quer o começo até 8 de julho. Os advogados de Trump disseram que queriam que o caso fosse a tribunal só depois das eleições e, se isso não lhes for garantido, querem um início em agosto. No caso do ataque ao Capitólio e o argumento de impunidade, o Supremo Tribunal marcou uma audiência para 25 de abril e os 9 juízes poderão só emitir uma declaração não antes do final de junho. Caso o Supremo Tribunal decida que Trump não tem imunidade, os advogados de Trump terão 88 dias, isto é, pouco mais de 2 meses, para se prepararem para um julgamento, o que poderá, assim, só começar em finais de agosto, o que significa que poderá haver choque entre os diversos julgamentos, o que irá levar a mais adiamentos. Como disse Jonathan Martin, a estratégia de atrasar está, até agora, a ter resultados.
Obrigado, João Santa Rita, por essa análise da política americana em meio às eleições presidenciais. Da política, vamos à saúde. Hoje, Ana Guedes fala sobre o surgimento de distúrbios do sistema nervoso como principal causa de várias doenças.
Ora então, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E vamos falar das doenças do sistema nervoso que ultrapassaram o número de doenças cardíacas em todo o mundo. Isto porque se diz que as doenças que afetam o sistema nervoso, como os acidentes vasculares cerebrais, o AVC, as enxaquecas e a demência, ultrapassaram agora as doenças cardíacas e tornaram-se na principal causa de doença a nível mundial, segundo uma nova análise. Mais de 3,4 milhões de pessoas, ou seja, 43% da população mundial, sofreram de uma doença neurológica em 2021, mais do que se pensava anteriormente, segundo esta análise. É um estudo que foi realizado por centenas de investigadores, liderados pelo Institute for Health Metrics and Evaluation, que concede nos Estados Unidos e que se tornou uma referência mundial para as estatísticas de saúde. A principal autora do estudo, Jamie Steinmetz, afirmou que os resultados demonstram que as doenças do sistema nervoso são atualmente a principal causa mundial de carga global da doença. Os casos de doença do sistema nervoso aumentaram 59% nas últimas 3 décadas, segundo esta investigadora, sendo o aumento impulsionado principalmente pelo facto de a população mundial estar a envelhecer e a crescer rapidamente. Os investigadores analisaram a forma como 37 doenças neurológicas diferentes afetaram a saúde, a incapacidade e a morte prematura em 204 países e territórios, isto entre os anos 1990 e 2021. Estes dados foram atualizados para estimar quantos anos de vida saudável se perderam devido à doença, designados por anos de vida ajustados pela incapacidade e que é conhecido pela sigla DALI. Mais de 443 milhões de anos de vida saudável foram perdidos devido a doenças do sistema nervoso em todo o mundo em 2021, um aumento de 18% em relação a 1990, segundo o estudo. No entanto, se a idade da população e o seu crescimento forem ajustados, os DALI, que são os anos de vida ajustados pela incapacidade, e as mortes causadas por estas doenças diminuírem cerca de um terço, isto segundo os investigadores. O acidente vascular cerebral, o AVC, que anteriormente era considerado uma doença cardíaca, foi de longe a pior doença neurológica analisada, sendo responsável, por 160 milhões de anos de vida saudáveis perdidos. Seguiram-se-lhe uma forma de lesão cerebral, denominada encefalotopia neonatal, a enxaqueca, a demência, incluindo a doença de Alzheimer, lesões nervosas provocadas pela diabetes, a meningite e a epilepsia. O déficit cognitivo causado pela Covid-19 ficou em 20º lugar. A principal razão pela qual as doenças do sistema nervoso ultrapassaram as doenças cardiovasculares na última análise foi uma recente mudança da classificação que é feita pela Organização Mundial de Saúde, que transferiu o AVC para a categoria neurológica. O grande número de anos de vida saudável perdidos devido a estas doenças deve-se em parte ao facto de várias delas poderem matar crianças com menos de 5 anos de idade, como é o caso dos traumatismos durante o parto que provocam encefalopatia neonatal, asfixia ou meningite. As crianças foram responsáveis por quase um quinto de todos os anos de vida saudável perdidos, isto segundo o estudo. Portanto, mais de 11 milhões de pessoas morreram devido a 37 doenças neurológicas em 2021, de acordo com o estudo publicado na revista The Lancet Neurology. No entanto, as doenças cardiovasculares continuaram a ser a principal causa de morte, matando 19,8 milhões de pessoas em todo o mundo em 2022. Os distúrbios neurológicos mais comuns foram as cefaleias de tensão e as enxaquecas. A doença que registrou um crescimento mais rápido foi a lesão nervosa, denominada neuropatia diabética, devido ao aumento dos casos de diabetes. A maioria destas doenças não tem cura, mas há formas de diminuir o risco, incluindo a redução das taxas de hipertensão arterial, diabetes e consumo de álcool, afirmaram os investigadores. Os investigadores apelaram então a que se faça muito mais para prevenir, tratar e reabilitar estas doenças que afetam desproporcionadamente os países mais pobres. E pronto, estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco, Esteve Anaguez, despede, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, estamos juntos.
E nós continuamos juntos dessa parte, mas a seguir para as notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou hoje um pedido do presidente americano Joe Biden para cancelar um planeado ataque à cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde Israel acredita estarem milhares de combatentes do Hamas. Netanyahu disse a legisladores israelitas hoje ter tornado muito claro ao presidente americano que o seu governo está determinado em eliminar totalmente os batalhões do Hamas em Rafah e que não há outro meio de o fazer, senão com uma operação terrestre. O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken sublinhou esta terça-feira o compromisso de Washington para com a sua aliança com as Filipinas, numa altura em que confrontos entre as forças chinesas e filipinas no disputado Mar Sul da China se tornam mais hostis. Blinken falou em Manila após uma reunião com o secretário de Negócios Estrangeiros das Filipinas, Erick Manolo, na terça-feira, antes de reuniões com o presidente Ferdinand Marcos Jr. e outros altos funcionários. O secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin disse hoje que os Estados Unidos permanecem determinados a fornecer à Ucrânia os meios que precisa para combater a agressão russa. Isto apesar do Congresso americano ainda não ter aprovado os fundos para ajuda à Ucrânia. Falando numa reunião na Alemanha do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, Austin disse que os Estados Unidos, a coligação e o mundo livre não deixarão que a Ucrânia falhe na sua resistência. 11 estudantes universitários morreram e 42 outros ficaram feridos quando um autocarro transportando os estudantes chocou com um caminhão a cerca de 360 quilômetros da capital Nairobi. O autocarro transportava estudantes da Universidade Kenyatta em Nairobi para a cidade de Mombasa. Autoridades disseram que chovia intensamente e que o condutor do autocarro ultrapassou uma série de veículos quando derrapou e passou para a faixa de trânsito contrário. O governo somali disse que 40 combatentes do Al-Shabaab foram mortos numa operação na região do Baixo Shabelle. Numa declaração, o Ministério de Informação disse que a operação foi levada a cabo pelo Exército e por parceiros internacionais, uma referência a ataques aéreos por países que apoiam as forças somalis. A declaração não identificou os parceiros internacionais, mas os Estados Unidos têm, no passado, levado a cabo ataques contra Al-Shabaab na Somália. Al-Shabaab disse que um ataque aéreo tinha resultado na morte de 18 civis, incluindo 7 crianças. Autoridades da Líbia ordenaram o encerramento imediato da sua principal passagem fronteiriça com a Tunísia nesta terça-feira, após confrontos entre grupos armados e forças de segurança do lado líbio. O posto transfronteiriço na área desértica de Ras Jadir, a cerca de 170 quilômetros na capital da Líbia, é o principal ponto de passagem entre os dois países do norte de África. E assim fizemos a nossa emissão vespertina. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Eu sou Sérgio Nhambi, em nome de todos que produziram. Me despeço, Jaime Faria, Tian Wang. Até a próxima.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No dia 6 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis estavam quase a terminar a sua inspeção a um bloco de apartamentos em Odessa, onde um recente ataque de drones russos tinha matado 12 pessoas, quando um míssil russo atingiu o prédio a poucas centenas de metros dos dois líderes. 5 ucranianos morreram na explosão. No dia 6 de março, os ataques da Rússia contra a cidade portuária de Odessa foram mais uma forte lembrança de como a Rússia está a desencadear ataques diários e destrutivos contra o povo e as infraestruturas da Ucrânia, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais na ONU. Russia's attempts to justify the unjustifiable today. As tentativas da Rússia para justificar o injustificável hoje não alteram fatos simples. Que a Rússia continua a conduzir uma guerra de agressão contra outro Estado soberano, membro da ONU, em violação da Carta. Que a Ucrânia não precisaria de convocar reuniões urgentes deste Conselho se a Rússia cessasse a sua agressão. Que os civis ucranianos estão a sofrer diariamente morte e destruição em resultado das tentativas do Kremlin de conquistar e subjugar o seu país. Não podemos esquecer que depois de a Rússia ter suspendido a sua participação na iniciativa para os cereais do Mar Negro, privando alguns dos países com maior insegurança alimentar do mundo dos cereais ucranianos, o Kremlin não se ficou por aí. Lançou mais ataques contra os portos, as infraestruturas e o armazenamento de cereais de Odessa, afirmou o embaixador Wood. Cito, estes ataques não foram apenas cruéis, faziam parte de uma campanha para dizimar a economia da Ucrânia depois de não ter conseguido derrotar as suas forças armadas. Nesses ataques, a Rússia destruiu mais de 300 mil toneladas de cereais e instalações de armazenamento vitais. A Ucrânia reagiu com resiliência e criatividade, lançando um corredor humanitário que fez com que as exportações ucranianas voltassem a atingir números nunca vistos desde o início da invasão em grande escala da Rússia. A Rússia não está apenas a atacar as infraestruturas alimentares, mas também as infraestruturas energéticas, afirmou o embaixador Wood. A cada passo, o Kremlin escolhe o caminho da guerra e da escalada. A Rússia redobra seus ataques nucleares e adquire descaradamente mísseis balísticos e outras munições, a RPDC, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia e a apelar à responsabilização, afirmou o embaixador Wood. Cito, o caminho a seguir é claro. a Rússia deve cessar os seus ataques contra a Ucrânia e retirar-se imediata e totalmente de todo o território dentro das fronteiras internacionais reconhecidas da Ucrânia. Fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.